Nós te damos graças por mais esse dia de vida que tu nos deste. Nós te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para te louvar, para ouvir da tua palavra. Nós te damos graças pela presença de cada irmão, de cada amigo aqui conosco. Nós te damos graças pela liberdade que nós temos de estudar a tua palavra e de nos reunirmos para isso, da liberdade que nós temos para falar de ti, do teu evangelho. Queremos te pedir pelas autoridades do nosso país, pela nossa pátria, que haja sempre essa liberdade aqui para nós e que nós possamos dar valor a ela. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa também os irmãos que estão longe, e também aqueles que gostariam de vir e não puderam, aqueles que estão viajando. Nós te pedimos agora para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que nada nos distraia a atenção e possamos estar atentos àquilo que tu nos ensinas através da tua palavra. Abençoa-nos nesta hora, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir em Colossenses, que nós... Semana passada começamos a estudar essa carta de Paulo aos Colossenses. Nós observamos algumas coisas ali em Colossenses. Eu vou recordar uma ou duas coisas rapidamente, só para a gente se situar. Nós vimos que a carta aos Colossenses, quando Paulo escreveu, ele não havia estado lá em Colossos, né? Nós vimos, por exemplo, em Colossenses 1:4, não é? Paulo fala: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor, nós ouvimos, não é? No capítulo 2, versículo 1: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, vocês não me conhecem, vocês não me viram. Provavelmente, nós vimos, foi Epáfras que levou o evangelho lá para os Colossenses. Isso nós vemos no capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou pegar só o finzinho do 6, né? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Então vocês é que foram instruídos por Epáfras. Tem um outro aspecto que eu não abordei a semana passada, mas os autores acham que provavelmente a grande maioria dos colossenses era composta de gentios, da igreja, né? Dos membros da igreja, de gentios, quer dizer, não eram judeus convertidos. Acham isso por causa do capítulo 2, versículo 13, né? E fala, Colossenses 2, 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida e tal. Ali ele não está falando na incircuncisão do coração, está falando da incircuncisão da carne. Então, os autores entendem que talvez eles fossem gentios e não judeus convertidos, né? Vamos ler de novo esses primeiros 7 versículos de Colossenses, comecinho da introdução, e depois a gente vai analisar alguns aspectos aqui dos versículos 1 e 2, principalmente, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós vimos aquele comecinho, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós vimos que O apóstolo tinha algumas características, era enviado pessoalmente por Jesus Cristo, não é? E nós chamamos a atenção pela conveniência hoje de não se usar esse termo, mas usar o termo missionário, não é? Que é a mesma coisa, o indivíduo enviado teria o sentido hoje de missionário, não é? E esse sentido de enviado, ele é usado na Bíblia, na Bíblia mesmo, e aparece a palavra apóstolo, mas a gente sabe que não eram apóstolos nesse sentido que eram aqueles enviados por Jesus. Por exemplo, nós vimos aqui na carta aos Filipenses, que nós acabamos de estudar, não é? Se formos ler o versículo, capítulo 2, versículo 25 de Filipenses, Paulo fala assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, vosso apóstolo. No original aí é vosso apóstolo, vosso mensageiro. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, também podemos ver a mesma coisa. 8, versículo 23, o que que fala aqui? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. São apóstolos das igrejas. Esses irmãos eram mais dois irmãos que não são mencionados na carta, né? No capítulo 8, mesmo no versículo 18, no 16 ele fala: estou mandando Tito. No 18 ele fala: com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Eles sabiam quem era, mas o Paulo não fala o nome. Mais adiante, no 22, ele fala: com eles, com Tito e esse outro irmão, com eles enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Então ele menciona dois irmãos que os coríntios sabiam quem eram, e obviamente eles foram com o Tito, né? Então eles iam saber quem eram, né? E chama também de apóstolos, quer dizer, eles são mensageiros, enviados, né? Agora, Paulo, ele se coloca como um dos apóstolos enviado por Jesus Cristo, com a autoridade e na palavra de Jesus Cristo, né? Hoje nós entendemos que não exista ninguém com essa autoridade de falar em nome de Jesus Cristo. Só de passagem, mesmo as pessoas que defendem, por exemplo, dons de profecia, né? As pessoas que mais defendem isso insistem elas mesmas que as pessoas não estão falando com a autoridade de Deus. Não somos nós que falamos isso deles. Quem defende também diz: não estão falando na autoridade de Deus. As maiores autoridades que defendem isso. Então, é usada a palavra dom de profecia diferente um pouco do que era na Bíblia. Então, tomar um pouco de cuidado para que as palavras não nos confundam, né? Então, ele fala: apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Eu gostaria de ler dois ou três versículos em Atos, só para recordar esse por vontade de Deus. Vamos abrir em Atos 9, só vou ler dois versículos aqui. Atos 9, Jesus Cristo mesmo dando essa missão. Em Atos 9, 15: mas o Senhor lhe disse, Jesus Cristo disse a Paulo: vai, porque este é para mim, ele está dizendo para Ananias falar para Paulo, este é para mim, a respeito de Paulo, né? Um instrumento escolhido. A palavra instrumento é vaso, é um vaso escolhido. A mesma coisa que aparece em Coríntios: nós somos vasos de barro. Nós temos um tesouro, que é o Espírito morando em nós, em vasos de barro. A mesma palavra, ele é um instrumento ou um vaso escolhido por Jesus Cristo. Era Jesus Cristo o Senhor mesmo que estava dizendo. E no capítulo 22 ainda aí de Atos, nos versículos aqui 14 e 15: então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, está falando do Ananias, a gente vê lá no versículo 12, né? O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, com maiúscula, esse é Jesus Cristo, e ouvires uma voz da sua própria boca. Jesus Cristo vai falar com você, porque Deus escolheu você para que você o conhecesse e ele falasse com você. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens, etc. Ele foi enviado. Por que é importante ele colocar essa posição de apóstolo enviado por Deus? Em Gálatas 1, é interessante, ele fazia questão de frisar isso, que não era por vontade humana, mas de Deus. O que, que ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 1? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No capítulo 1, ainda versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Deus me separou antes de eu nascer para eu fazer isso, para ser enviado. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção agora para um aspecto aqui. Paulo fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. É a única vez nas cartas de Paulo que ele dá essa ênfase de repetir o irmão Timóteo aos irmãos que estão lá em Colossos, né? É interessante que Deus nunca usa uma palavra à toa, né? Todas as palavras têm um sentido. E é interessante se nós formos ver a importância que não só Paulo e outros apóstolos também, a gente sabe que é o Espírito Santo que escreveu, a importância que ele dá essa palavra irmão. Inclusive em Hebreus é dada a ênfase que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. É interessante isso, nós somos filhos de Deus por adoção, ele nos adotou, nós estamos na família. Então, Paulo sempre dá muita ênfase a essa irmandade, embora irmandade é uma palavra que no original só aparece duas vezes na primeira carta de Pedro. Os irmãos nem precisam abrir, até nas traduções, às vezes não é traduzida a palavra irmandade, não é? Mas no original é irmandade. Se nós formos ver aqui em 1 Pedro 2,17, fala o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amai a irmandade, no original. E também no finzinho de Pedro, no capítulo 5, ele chama atenção para uma coisa, que às vezes a gente fica reclamando das dificuldades pelas quais estamos passando, né? Mas o que, que ele fala aqui? Eu vou ler, na verdade, o 8 e o 9 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele fala, fiquem atentos, porque Satanás está atento. Ele está atento e volta ali procurando. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem crentes no mundo inteiro sofrendo as mesmas coisas, coisas piores. Nós sabemos que tem irmãos que passam dificuldades, vão presos, têm os filhos tirados para serem educados pelo Estado, em vez dos pais poderem educar, e coisas desse tipo, né? Então, às vezes a gente reclama, oh, estou passando por muitas dificuldades. O que Pedro está falando? Pensa na vossa irmandade no mundo todo. Tem gente passando por isso. Ou, pior, irmandade. Esse conceito de irmandade é um conceito que parece que está se diluindo hoje em dia, mas que era muito forte cada vez que a gente pegar Paulo falando sobre isso, né? Eu gostaria de ler dois ou três versículos que são, na verdade, sinônimos dessa irmandade. Eu gostaria de chamar a atenção, se os irmãos não quiserem, não precisam abrir, eu vou ler em 1 Timóteo, primeiro vou ler 1 Timóteo 3,15. Ele está tratando de um assunto, mas de passagem ele fala uma coisa. Ele fala, para que, 1 Timóteo 3,15, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele chama de casa de Deus a igreja, igreja do Deus vivo, os irmãos. Eles são a casa de Deus. Casa é muito usada na Bíblia como família, não é? Josué, quando ele falou que o povo tinha que decidir que rumo ia tomar, ele falou, olha, vocês vão decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu decidi para onde eu vou com a minha família e vocês decidam para onde vocês vão, né? Eu e a minha casa. Então, a irmandade, a igreja é chamada de casa de Deus. Eu vou abrir em Efésios 2,19, tem uma outra expressão aqui que fala, Efésios 2,19, também interessante. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. É aquele sentido de casa. Casa de Deus, família de Deus. E agora eu vou ler um último versículo em Gálatas 6, bastante conhecido, Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Família da fé, família de Deus, casa de Deus, irmandade, é tudo sinônimo de igreja. Pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Nós temos que ter isso em mente. Eu gosto de sempre voltar ali a Mateus 16, 18, quando Jesus Cristo instituiu a igreja. Eu não vou entrar nos detalhes do texto, só queria chamar a atenção para um aspecto, então vou ler só o versículo 18, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que nós não podemos esquecer nunca, a igreja é de Jesus Cristo. Ele edificou. E o que é a igreja? São as pessoas, somos nós. Essa igreja é minha. Eu gosto sempre de insistir que cada irmão é propriedade de Jesus Cristo. Ele falou, é minha igreja, né? E eu sempre gosto de insistir sobre a maneira como nós tratamos os irmãos. Por quê? Jesus Cristo pode não gostar muito pela maneira ou da maneira pela qual eu trato uma propriedade dele, né? Ele falou, cada um é meu. E eu não gosto muito que vocês tratem o que é meu de determinadas maneiras. Cuidado em como tratar os outros. Eu gostaria, antes de chamar atenção para alguns aspectos práticos, ler, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, que em geral a gente lembra de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, em tudo dai graças, mas é um trecho que ele fala de várias coisas, só para a gente recordar alguns aspectos. Vamos pegar ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não vou analisar, eu só vou citar algumas coisas. Por exemplo, no versículo 11, 1 Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos. Obrigações que nós temos para com os outros, né? No finzinho do versículo 13, vivei em paz uns com os outros. 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então ele vem falando, olha, consolai-vos, edificai-vos, vivei em paz, admoesteis os insubmissos, consoleis os animados, ampareis os fracos, ou seja, evitem que alguém retribua. A Bíblia insiste muito na maneira pela qual nós nos tratamos. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. E eu estou chamando a atenção para quê? Para que cada um de nós chegue em casa e se analise, faça uma, vamos dizer, faça uma, um retrospecto de como tem agido, né? Por exemplo, com as brincadeiras, né? Às vezes a gente faz brincadeiras com algum irmão, mas a gente vê que o irmão não está satisfeito com aquilo. No momento em que a gente percebe que uma brincadeira machuca o irmão, para, não faz mais, né? A gente vê que no mundo, local de trabalho, uma opção de lugar, escola, né? A pessoa, quando percebe que a brincadeira irrita o outro, aí que ela faz. A ideia é machucar. Eu fico contente porque o outro está chateado. Isso é um sadismo, né? Eu fico contente porque a minha ideia é pegar no ponto fraco. Na igreja não tem sentido isso, né? Eu há tempos parei de fazer piadas sobre pessoas ou de outras nacionalidades, ou de outros estados, ou de outras raças, ou coisa assim, né? Eu tinha um irmão que eu fazia, ele é de outro estado, eu sempre fazia brincadeira com ele. Ainda outro dia ele foi lá em casa, a gente estava recordando, eu falei, você sabe quantos anos que eu não brinco com você desse jeito? Ele falou, faz tempo, parei. Por quê? Não é porque o indivíduo nasceu lá que eu comecei a reparar, acho que ele não gosta muito. Para. A coisa é brincadeira enquanto os dois estão levando na brincadeira. Então, eu gostaria, não vamos sair por aí falando, o Newton acho que não deve fazer brincadeiras. Não é isso que eu estou falando. Analisem-se, vejam se vocês estão respeitando os outros. Cada um é que chega à conclusão. Eu não estou dizendo aqui, não façam piada, não pode mais contar piada. Eu conto piada, mas eu gosto de contar piada que eu posso contar para quem estiver perto, não importa, em qualquer ambiente. Então, cada um deve se policiar. Não é regra, cada um se policia. Uma outra coisa que às vezes eu já observei, brinca-se, por exemplo, com solteiros. Solteiros, solteiras. Cuidado. Né? Cuidado, há um tempo atrás eu mesmo estive conversando com uma irmã sobre isso. Às vezes fazem brincadeiras que a pessoa, né? No mundo, isso que eu estava analisando com ela, no mundo aí fora, isso já está caindo. A não ser em algumas famílias que um gosta de perturbar o outro, ah, vai ficar para a titia, então fica perturbando. Mas no mundo não, existem cidades onde metade dos adultos são solteiros. Não existe mais pressão no mundo. Ah, ficou solteiro. E às vezes a pessoa se sente pressionada na igreja. Por quê? É a pessoa. Não interessa se ela tem um cônjuge ou não. Tem que ser tratada como pessoa. Também não vão dizer por aí que eu disse para que não pode mais brincar com solteiro. Eu estou dizendo que cada um se analise e veja se vocês não estão machucando os irmãos. Tomar cuidado. Nós estamos ajudando. O meu dinheiro é meu. Será que o meu dinheiro é meu? Estou botando entre aspas. Estamos ajudando os outros? O que nós estamos fazendo, falando dos outros? As pessoas na igreja não podem se sentir desconfortáveis. Por que não? Claro que se sentir desconfortável por uma exortação, pecou, e alguém foi... É para se sentir, eu acho que a gente receber exortação... É para se sentir desconfortável mesmo. Esse era o plano, eu acho, de Deus, né? Eu fiz errado, o outro veio me chamar a atenção. Está certo. Mas não por brincadeiras ou por coisa assim. Nesse ponto, a gente deveria estar absolutamente tranquilos. Tem uma frase aqui em Gálatas que me chama muito a atenção. Certamente os gálatas não sabiam se tratar direito uns aos outros, né? Gálatas, aqui, 5:15. Gálatas 5:15. Ele vem falando dos Gálatas, o que ele fala? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa é uma frase que sempre pegou duro aqui. Morder e devorar. Claro que Paulo não está falando literalmente de morder. Para mim, o que Paulo está falando é que o cristão não morde com os dentes, morde com a língua. Tomar cuidado como nós falamos uns dos outros. Toma cuidado com o que fala. Toma cuidado. Nós podemos estar ferindo os irmãos. Irmandade é um conceito que tem que ser resgatado na igreja. Esse é irmão. Eu não posso tratar esse indivíduo como uma coisa qualquer, sem, com falta de respeito. Jesus Cristo falou, é minha propriedade. Vamos cuidar desse aspecto. Vamos procurar tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Jesus Cristo já falou isso em Mateus 7,12, né? Faz do jeito que você quer que seja feito com você. Não quer ser mordido, não morda. Não quer ficar chateado com uma brincadeira? Não faça essa brincadeira, né? Vamos tomar cuidado. Irmandade. E nós temos irmãos no mundo todo sofrendo dificuldades. Eu gostaria de ler um trechinho, dois ou três versículos de Romanos 14, bastante conhecido, mas é importante a gente estar relembrando, tomando cuidado com isso. 14, eu vou ler só os versículos 13 a 15 de Romanos. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Cuidado não fazer o irmão tropeçar. Eu, pelo meu comportamento, posso estar fazendo o irmão tropeçar. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que coisa nenhuma é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ele está falando da comida sacrificada aos ídolos, né? Isso era um costume da época. Se, pois, por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Esse perecer na NVI está destruir, na verdade é arruinar, prejudicar muito. Não prejudique o seu irmão por causa de uma coisa que você faz. Ele fala, não faça isso por quem Cristo morreu. Jesus Cristo morreu por ele. Cuidado como você trata. Lá em Mateus, em Marcos, fala, os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Seria melhor amarrar uma pedra e se jogar. Não faça o irmão tropeçar. A gente faz o irmão pecar, às vezes, pelo nosso comportamento. Gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Falar a verdade um com o outro. A palavra. É interessante. Eu tenho que falar aquilo que é verdade, aquilo que é correto. O indivíduo tem que ter confiança naquilo que eu falo. Eu sempre lembro de um aspecto de um indivíduo que não era crente, o Gandhi, né? O Gandhi, todo mundo ouviu falar no Gandhi, ele era um líder indiano, né? Na época ainda que a Inglaterra dominava a Índia e havia aquele movimento de libertação. A Índia queria se libertar. Só que o Gandhi, ele pregava a não violência, era uma resistência pela não violência. Nós simplesmente não vamos obedecer aos ingleses, mas não vamos fazer absolutamente nenhuma ação agressiva. Nós vamos resistir pela não violência. E é interessante que ele era um indivíduo de palavra, tanto que tinha o responsável pelas forças armadas inglesas, ele tratava com o Gandhi, eles se reuniam, e uma vez alguém deu a entender, mas vocês conversaram, não assinaram, não tem testemunha, né? E esse indivíduo falou, não, o Gandhi não precisa, a palavra dele vale mais que o aval do Banco da Inglaterra. E ele falou, vale, né? Eu não preciso disso. Quer dizer, a garantia do maior banco do mundo, a palavra dele vale mais. A nossa vale, quantos irmãos nós conhecemos assim? O indivíduo falou, não precisa assinatura, reconhecimento de firma. Ou eu falo depois, não foi bem isso que eu quis dizer. Lealdade, cuidado no tratamento. Em primeira carta de João fala que Deus é luz. Precisa mais alguma coisa? O que é obscuro não é de Deus, Deus é luz. E ele fala assim, Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. Santos e fiéis, irmãos. Esses santos, a gente já viu aqui que O sentido bíblico de santo é separado. Separado por Deus e para Deus. Ele nos separou com um alvo para Ele, para a glória dEle. Os santos, eles são tomados como sinônimos de crentes. Nós podemos ver aqui em Colossenses mesmo, se nós formos ver Colossenses 1:26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos crentes, aos cristãos. É sinônimo de cristão. Se nós formos ver também aqui no capítulo 3:12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, sinônimo de cristão, santo é sinônimo de cristão. Eu sei que é um conceito que a gente já viu aqui, mas convém recordar. Por quê? Porque o conceito do mundo é diferente. Qual é a ideia no mundo? O indivíduo vai se santificando, ou vamos dizer, melhorando cada vez mais, até que ele chega num certo grau tão avançado de santidade que a gente fala, esse é santo. A Bíblia não usa nesse sentido. Não é alguém que foi tão aperfeiçoado em santidade que a gente fala, ah, esse é santo. O sentido bíblico não é esse. Santo é aquele que Deus separou. O indivíduo se converteu hoje, ele é santo. Não deu nem tempo de crescer, né? Ele é tão ruim quanto era antes e vai continuar sendo. A gente só, Deus santifica a gente, mas nós continuamos sendo aquilo que já não prestava, né? Quer dizer, o velho homem continua existindo, existe a luta da carne contra o espírito e tal. Se converteu hoje, santo. Por que santo? Deus fala, esse é um santo meu, eu separei. Então o conceito bíblico de santificação é diferente. Por quê? Só os santos é que são santificados. Os separados é que crescem em santificação ou crescem em semelhança a Jesus Cristo. Mas ele precisa ser santo. Ele tem que ser separado para ser santificado. No mundo a ideia qual seria? Ele vai sendo santificado cada vez mais, até que ele chega a ser santo. Conceito bíblico, não. Ele é santo para depois ser santificado. Então, a santidade é uma condição para que haja santificação. Quer dizer, Deus vai trabalhar para tornar o indivíduo mais semelhante a Jesus Cristo, o que é a santificação, só naqueles que ele separou. Então, a santidade é uma condição para que haja santificação e não o contrário. Não é? É preciso que haja santificação para que haja santidade ou para que o indivíduo se torne santo. Santos são os irmãos. Santos e fiéis, né? Fiéis, na verdade, tem a palavra fiel. Os comentaristas colocam como tendo dois sentidos. Em português também a gente vê que tem dois sentidos. O que quer dizer fiel? Fiel é aquele que confia. Esse é um dos sentidos. Aquele que tem fé, tem confiança. Ele é um fiel, um sinônimo de crente, né? Um dos sentidos aqui é os santos e fiéis, né? Esse é um sentido. Aquele que confia. E outro, aquele que é confiável. Ele é fiel porque ele é confiável. Eu também posso confiar nele. São colocados sempre dois sentidos: aquele que confia e aquele que é digno de confiança. Mas é interessante, olhando como Paulo aplica, fica difícil ver essa diferença. A impressão que dá quando Paulo usa a palavra fiel é de que, teoricamente, ela possa ter dois significados, mas eles são um só. Porque aquele que confia tem que ser digno de confiança. Aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele tem que ser fiel ao compromisso que assumiu com Jesus Cristo. Ele tem que ser fiel com os irmãos e com os não crentes. Por quê? Porque faz parte do caráter dele. Não depende dos outros. Depende da obra que Jesus Cristo fez nele. Então, eu não gosto muito dessa diferença de fiel, aquele que confia e aquele que é confiável, porque para mim são a mesma coisa, embora os autores façam essa diferença. Seria como no caso do Gandhi, né? Ele disse: eu não preciso de nada, a palavra é a garantia. Eu não preciso de firma reconhecida, não preciso de testemunhas, porque a palavra dele é a garantia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Em Cristo, santos e fiéis, já vimos irmãos em Cristo. É interessante essa palavra em Cristo. Só nas cartas de Paulo, essa expressão em Cristo, no Senhor, aparece 164 vezes. Dá uma média alta nas cartas. Ele toda hora fala, tudo para ele é em Cristo, é no Senhor, é no Espírito. Em Cristo significa no poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pela capacitação de Jesus Cristo. Nós não fazemos absolutamente nada pela nossa força. Nós fazemos porque Deus nos capacita. Lá em 1 Coríntios fala que a nossa suficiência vem de Deus, em outras traduções, a nossa capacidade vem de Deus. Está falando, você não tem capacidade para fazer nada. Jesus quis deixar claro naquela ilustração da videira, né? Olha, eu é que sou a planta, vocês são ramos, né? Sem mim, vocês não fazem nada. Ele deixou bem claro, não fazem nada sem mim. Tudo que vocês fazem, toda a carreira cristã de vocês, sou eu que estou dando condições, estou capacitando. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos irmãos porque nós estamos em Cristo, nós somos irmãos por causa do poder de Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. O receberam, ele deu o poder de ser feito. Vocês são filhos de Deus por quê? Por causa do poder de Jesus Cristo. Foi através de Jesus. Nós somos irmãos por causa dele. Cuidado como nos tratamos uns aos outros. Jesus Cristo morreu pelo outro também, não só por mim, né? Vamos tomar cuidado com isso. Em Cristo, eu gostaria de analisar, alguns dizem que eu falo que estou terminando com esse versículo e sempre arrumo mais alguns. Hoje eu vou terminar com este aqui, não quero arrumar mais nenhum. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Só para chamar a atenção da importância do que significa para nós em Cristo e a gente não achar que faz alguma coisa. Em 1 Coríntios 15, eu vou ler dois versículos. O 10, eu vou ler 3, 9, 10 e 11. E esses não são quase os últimos, são os últimos versículos, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto do final do versículo 10. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Não fui eu que fiz, foi a graça de Deus, o favor não merecido. Ele é que me capacitou e eu não merecia ter essa capacidade. Foi a capacidade de Jesus Cristo que agiu. E nós já vimos no finalzinho da carta aos Filipenses, lembramos daquele irmão chamado Jonathan Edwards, que ele usava uma expressão: Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Nós vimos na primeira carta de Pedro a insistência: vocês têm que empregar toda a diligência, todo o esforço, todo o empenho de vocês para estar fazendo o que Deus quer. Mas, depois de feito tudo, a gente tem que saber que foi Deus que fez. Exatamente o que Paulo está falando aqui. Trabalhei muito mais do que todos, mas não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Foi Deus que fez através de mim. Embora eu possa falar, eu fiz todo o esforço, empreguei toda a minha capacidade. Tem que estar ciente de que não fomos nós, foi Deus. Em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, pelo poder de Cristo, no poder de Jesus Cristo, pela capacitação que Ele nos dá. Vamos agradecer esse tempo, então.